Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, porque você sabe, né, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente dia para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar bem informado e também vai poder participar através do nosso WhatsApp 988291029. Você manda a sua mensagem escrita. E também, logo mais, a gente libera o telefone 3675-2000 para você fazer suas observações, reclamações, reivindicar seus direitos aqui no Jornal do Meio-Dia. O Coutinho Neto chega logo mais, bem municiado com as informações do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, Marcos. Já, Coutinho, cheguei com muitas informações. Olha, eu já adianto aqui, entre as notícias que o Coutinho vai trazer para a gente, tem um caso aí de um casal que é procurado pela polícia, né, por transmitir aí uma live onde ocorreu um estupro, né? Segundo a polícia, o que está rolando aí em todos os sites, as informações, mas o nosso repórter Coutinho Neto que tem detalhes aí, tá? Tem muitas informações sobre isso. Olha, são 12 horas e 8 minutos neste momento, tempo totalmente fechado, chovendo em Ilhéus, mais precisamente aqui no bairro Banco da Vitória. A chuva começou mais lá no sul, um pouco mais cedo, até próxima saída de Ilhéus. De lá para cá não estava chovendo. E aí ela chegou, né? Já tá chovendo aqui, bastante fechado mesmo o tempo. A gente que tá aqui no alto, lá embaixo a gente não vê quase nada, tudo acinzentado, né, Marcos?
O lado norte também da cidade, bastante nublado, deve estar chovendo.
É, muita chuva em Ilhéus. Então você que tá trafegando por aqui, muito cuidado, tá? Ou tá vindo pra Ilhéus, muito cuidado aí, tá bom? A gente não sabe como é que tá em toda... Mas parece que tá, né? A direção aí da rodovia Ilhéus-Itabuna parece que tá toda...
Lá de Itabuna tá nublado.
Exato. Então, muito cuidado é você ao pegar a estrada, tá? Se tiver chovendo, então, pista molhada, tem que ter muito cuidado. Olha, são 12 horas e 9 minutos. O Jornal do Meio-Dia desta terça-feira está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Super bolsa de 50% até 100% para começar sua graduação, exceto para medicina, tá? Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus. São duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras. Parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. E tá rolando aí, né? Já tá começando a pré-Black Friday na Supermoda. É a antecipação do Black, tá? Então vai ter desconto de 15% à vista, 5% no cartão. Então corre na Supermoda e Ilhéus. Bem, 12 horas e 10 minutos. A partir de agora você fica bem informado com as manchetes dos jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: penhora leilão da quinta do tanque mobiliza instituições e políticos. É lá na capital baiana.
Jornal Dia de Teresina: Piauí assina contrato de 690 milhões de reais com bancos.
Jornal Meio Norte, também de Teresina: PEC dos precatórios. Brasil põe os olhos hoje sobre a Câmara Federal.
Folha de Pernambuco, dose de reforço, idade mínima cai para 55 anos.
Olha só. Diário do Nordeste no Ceará, do Ceará. Empreendedorismo por necessidade. Muita gente virou empreendedorismo,
verdade,
né, Marcos?
Uhum.
Aquelas pessoas que perderam seus empregos aí durante a pandemia, né? Algumas pessoas botaram seus dotes, alguns dotes, né? Em prática, outros descobriram alguns dotes também, e aí muita gente virando um empreendedor por necessidade. Eu espero que essas pessoas tenham muito sucesso,
verdade,
no empreendedorismo.
Muitas pessoas aí abrindo suas empresas, principalmente microempreendedor individual.
É verdade, verdade.
Tribuna do Norte de Natal, emendas vão priorizar obras como a Reta Tabajara.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, sindicatos alertam, fim de abono de permanência no estado provocará debandada para aposentadoria.
Jornal Dia do Rio, oportunidades. Rio tem mais de 6.100 vagas de emprego e estágio.
Jornal Estado de São Paulo, pandemia. Após 20 meses, São Paulo tem 24 horas sem registro de morte por Covid-19. Olha só.
Agora São Paulo, confira o valor do Auxílio Brasil com reajuste de 18%.
E Jornal Valor Econômico de São Paulo, STF, pedido de vista pode ser alternativa para ganhar tempo para julgar suspensão de emendas de relator. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, 12 horas e 13 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia e olha, gente, por aqui, realmente, como se diz aqui no sul da Bahia, o cacau caiu, hein? Muita chuva. Porque daqui no estúdio a gente vê, né, Marcos, essa toda a movimentação lá fora e quando a gente percebeu o cacau caindo com vontade, aquela chuva gostosa, que sejam chuvas de bênçãos, olha... A gente aproveita e faz aquele alerta, né? Quem mora em área de risco, fica sempre atento, tá bom?
Uhum.
Precisando aí acionar a Defesa Civil, no caso de Ilhéus, né? O Corpo de Bombeiros, Itabuna também, sempre atentos,
pra
tá bom?
Quem tá trafegando nas estradas, principalmente Ilhéus Itabuna, Ilhéus Uruçuca, muitas árvores, cuidado, hein?
Ai, ai, fale não, viu? Essas árvores aí são preocupantes. São 12 horas e 14 minutos, lembrando que a gente sempre divulga aqui os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. Hoje é dia 9, eu teria que ter o boletim da Covid de ontem, dia 8 em Ilhéus. Não recebi ainda, caso o pessoal da SECOM estiver acompanhando, ouvindo a gente, por gentileza, envia aí, porque não cabe divulgar, repetir os números de ontem, tá? E aí a gente vai pro boletim da Covid de Itabuna, tá? Porque Itabuna sempre divulga aqui os boletins atualizados. A gente, seja Ilhéus ou Itabuna, a gente faz questão de divulgar, porque são as duas maiores cidades, né, gente, do sul da Bahia. E aí o boletim de Itabuna saiu ontem à noite, dia 8, informa que o município tem 60 casos ativos, então já caiu mais um pouquinho, que o último boletim foi 75. 60 casos ativos, 7 pessoas em internamento de leitos de UTI, caiu também o número. Internados. 16 leitos de UTI disponíveis, 3 pessoas em internamentos clínicos, 15 leitos clínicos disponíveis, tá? Tá aqui os números da Covid, do boletim da Covid de Itabuna, certo? Então, a gente faz questão aqui divulgar para fazer... deixar, né, as pessoas bem atualizadas, até porque os ouvintes querem saber os números da Covid. Bem, a gente também sempre divulga aqui, que principalmente isso é muito importante, né? Que tem aquelas pessoas que, não consegui ainda, tá tendo a vacinação e tal. A gente sempre divulga aqui a vacinação da Covid-19 em Ilhéus. Em Ilhéus, hoje, terça-feira, tá tendo sim nos postos de saúde das regiões Norte e Sul. Regiões Norte, Sul, Oeste e Centro, né? A vacina contra a Covid-19, a aplicação da primeira dose para adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, repescagem, primeira dose, tá? Público com igual ou superior a 18 anos de idade, a aplicação da segunda dose das vacinas Oxford e Coronavac para pessoas com data marcada igual ou igual ou com a data até hoje, aliás, né? até 9 de novembro, ou quem estava agendado antes, tá bom? E a antecipação da segunda dose da vacina da Pfizer para pessoas com retorno marcado para 7 até 7 de dezembro. Então, está sendo antecipado. Lembrando que tem aplicação da terceira dose, dose de reforço, da vacina contra a Covid para idosos, profissionais de saúde e pessoas imunossuprimidas, tá? Então, não deixe aí de tomar essa vacina, aproveite essa oportunidade. Olha, 12 horas e 17 minutos, daqui a pouquinho o nosso repórter já vai ser acionado, tá? Vai trazer informações aí para nós do setor policial. A Cauana, por gentileza, já pode até ir preparando o coutinho aí, tá? E daqui a pouco a gente libera a participação do ouvinte. Agora, deixa eu falar de um assunto aqui, que não, né, mudando aqui, saindo um pouquinho essa coisa da Covid, porque a gente sabe que a Covid-19, na verdade, ela paralisou muitas coisas, né? Muitos setores, muitas áreas, e essa área de cruzeiros marítimos também. E a gente sabe que Ilhéus recebe, né, todo ano aí muitos cruzeiros marítimos. Então, a Prefeitura de Ilhéus já anunciou aí o planejamento para a retomada de cruzeiros marítimos em Ilhéus, em atendimento às normas estabelecidas pelos órgãos competentes de saúde. E, segundo informações da Secretaria Especial de Turismo, o plano municipal visa desenvolver ações conjuntas para dar segurança aos passageiros, tripulantes e à população local, com foco na temporada 2021-2022. Né, dos cruzeiros marítimos. Então, no último sábado, teve reunião aí do prefeito com representantes, e aí a retomada dos cruzeiros, né, vai acontecer em Ilhéus. Segundo, o retorno dos cruzeiros marítimos foi autorizado pelo governo federal no mês passado, mediante protocolos de segurança necessários, associada à decisão. Esta aí é um avanço, né, claro, por causa do avanço da vacina contra a Covid-19, Até o dia 31 de outubro, Ilhéus já vacinou cerca de 65% da população e para vacinação aí com aplicação das duas doses ou dose única, tá? Então tá aí. Segundo a CETU, são aguardadas 34 paradas de navios no período compreendido entre dezembro de 2021 e abril de 2022. E a secretaria destaca aí, né, a CETU, o receptivo como um nicho de mercado que possibilita um crescimento expressivo para a cidade. Então, só para gerar, né, renda aí, fazer circular a economia, sempre muito bem-vindo. Realmente tem que ter muitos protocolos sanitários, né? Porque a pandemia, infelizmente, não acabou. Não acabou. Enfim, que sejam bem-vindos aí, né? 12 horas e 19 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto está na linha, fazendo a primeira entrada de hoje aqui, trazendo muitas informações do setor policial, não é isso, Coutinho? Boa tarde para você.
Oi, Kátia, muito boa tarde. Prazer estar hoje, viu?
Rapidinho,
na
viatura, né?
Da Gabriela PM.
É, só na passagem rápida, um subindo, outro descendo.
Com certeza. Renová-la e encontrá-la. Assim também, Marcos Bezerra, saudade.
Venha nos visitar, né, Marcos Bezerra?
Isso
fale
aí,
com,
né,
ele, Coutinho Neto, venha nos visitar.
Grande abraço para você, Coutinho. Excelente trabalho e a ligação não tá bem legal, não, essas falhas aí, né? Deve ser a linha fixa.
Mudando aqui a posição, Marcão. Pronto,
não,
melhorou?
Mudou, melhorou.
Pronto, só cheguei um centímetro para a esquerda.
Pronto.
Vamos lá, então. Trazendo a viatura B da sua 102,9. Aqui nas notícias de polícia, você no Jornal do Meio-Dia, abra a porta, passe o seu álcool gel, coloque a sua máscara, aperte o cinto e apresente o seu cartão de vacinação, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Em Itabuna, aconteceu a parte 1, um homicídio tentado naquela cidade, um homem identificado como Patrick Valete, de 27 anos de idade, ele foi encontrado por populares, todo ensanguentado na região da cabeça. Este fato ocorreu no bairro Odilon. Uma guarnição da Polícia Militar foi até o local e acionou a ambulância do SAMU, que socorreu o rapaz até o hospital de base. Lá no hospital de base, Patrick disse que foi espancado a pauladas por alguns indivíduos, sendo atingido principalmente na cabeça, nas costas e nas pernas. Seu estado de saúde não foi atualizado. Lembramos que até este caso do Patrick, no mês de novembro, Itabuna registrou um crime apenas nesse mês, e em 2021, Itabuna já soma 41 assassinatos, mais 21 de dos mortos em confrontos com as forças policiais, totalizando 62 mortes violentas. Ainda em Itabuna, aumentando a estatística de homicídios tentados. A vítima, uma vez, foi Marcos Aurélio dos Santos, de 20 anos de idade. Ele foi atingido com um golpe de faca no pescoço. Este fato aconteceu no bairro Daniel Gomes, na manhã de ontem, segunda-feira. O Marcos Aurélio dos Santos, ele foi socorrido ao hospital de base, mas olha o que aconteceu. Depois de ser atendido e ser medicado, ele fugiu quando os policiais disseram que iam puxar a sua ficha criminal. O indivíduo teria que ficar mais algum tempo no hospital em observação, mas acabou indo embora, mesmo sem camisa. Não se sabe ainda a motivação e a autoria do crime. A polícia investiga também o porquê o Marcos Aurélio acabou fugindo do hospital, ou seja, ele também deveria ter alguma culpa aí nessa situação. Olha, uma motocicleta roubada aqui na zona rural de Ilhéus, ela foi recuperada por policiais da Petro 70. A operação ocorreu no condomínio Moradas do Porto, no Banco da Vitória, na manhã de ontem, segunda-feira. De acordo com a polícia, denúncias disseram que tinha uma presença de um veículo na localidade e que teria sido roubada há poucos dias no distrito de Carobeira, na Zona Norte, aqui do município de Ilhéus. Ao chegar no local, os policiais perceberam que dois homens fugiram em sentido ao matagal que fica próximo ao próprio condomínio. Buscas foram feitas no local e a moto acabou sendo encontrada. O veículo recuperado foi apresentado na delegacia para a adoção das medidas cabíveis. Olha a nossa região, hein? No início da tarde de ontem, segunda-feira, dois criminosos considerados muito perigosos tombaram em confronto com policiais militares na cidade de São José da Vitória. De acordo com as informações da própria polícia, os indivíduos que morreram reagiram à abordagem e dispararam com arma de fogo contra a guarnição, que revidou a injusta agressão, sendo que a dupla acabou sendo alvejada. Eles foram identificados como Alan Silva de Oliveira, que era natural da cidade de Itabuna, e Valdique de Souza Ribeiro Rodrigues, de apenas 18 anos de idade, que era conhecido como Zói. Esse Zói, ele era natural do município de Eunápolis, mas atualmente ambos moravam lá mesmo em São José da Vitória. Alan e Zói vinham tocando terror aos moradores daquela região já há algum tempo. Há cerca de 15 dias, por exemplo, tiros foram disparados por eles, alvejando móveis e eletrodomésticos de uma residência. Uma equipe do DPT de Itabuna foi acionada para realizar a perícia e remoção dos corpos dos criminosos que estão na sede do Complexo Policial de Itabuna. Daqui a pouco, Marcos e Kátia, nossa viatura da 102,9, retorna com polícia. Infelizmente, um jovem morreu afogado em Valença. Saiba como foi um pouco aqui no JMB, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada aí, tá, por sua participação. Como são 12 horas e 25 minutos, aproveitar que o Coutinho estava trazendo informações do setor policial, vamos falar logo, Marcos?
Sim.
No noticiário estadual, sobre uma operação que prende acusados de tráfico de drogas e homicídios na Bahia.
Pois é, 5 envolvidos com homicídios e tráfico de drogas praticados nas ilhas de Veracruz e Itaparica tiveram mandados de prisão cumpridos durante a Operação Funil, deflagrada pela Polícia Civil, na manhã desta terça-feira, na região metropolitana de Salvador e interior do estado. Mais 2 pessoas foram presas em flagrante e porções de drogas também foram apreendidas, informa a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, SSP Bahia. As ações integradas, conforme a Secretaria de Segurança Pública, desarticulam um grupo de traficantes da localidade de Giribatuba, na ilha de Veracruz. Os integrantes são apontados como autores de homicídios motivados pela disputa com rivais da mesma região. O líder, comandado de prisão preventiva cumprido na noite de segunda-feira no Aeroporto Internacional de Salvador, quando tentava embarcar para Portugal, tem ligações com outros criminosos de Salvador, da região metropolitana e mais 2 cidades do interior. Durante as ações na ilha, uma mulher e um homem tiveram os mandados de prisão cumpridos na região de Veracruz. Dois suspeitos também foram presos em flagrante com drogas. A Operação Funil também cumpriu os mandados de prisão de uma mulher em Santo Antônio de Jesus, de um homem em Camaçari e de um interno do sistema prisional. Até o momento, 8 pessoas já foram presas. A Operação Funil, realizada pelos Departamentos de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, de Polícia Metropolitana, DEPOM, tem o apoio do Departamento de Polícia do Interior, DEPIM, por meio da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, CORPIM, de Santo Antônio de Jesus, e da Coordenação de Operações Especiais, COE.
Uma grande operação, hein?
É.
Importante essas operações aí para combater o tráfico de drogas. E também homicídios, né? São 12 horas e 27 minutos. Deixa eu mandar um alô para ela, essa personal trainer topíssima. É a Nathalie Alves. Tá me ouvindo hoje, né, Nathalie? Um beijo para você, minha personal querida. Ela que dá dicas pra gente, né? Como ter os melhores resultados. Sabe o que eu acho interessante, Marcos? Ela, quando ela diz aqui, ó. Nunca faltar numa segunda-feira. Ai, aí ela pega a gente na segunda, ó.
Pra começar bem a semana.
Joga duro. Mas tem que ser assim, né, Nathalie? Senão a gente não alcança aí os resultados. E não evolui. Já tô conseguindo evoluir. Beijo, Nathalie Alves. Essa personal trainer topíssima. Beijo pra você, tá? São 12 horas e 28 minutos. Vamos aproveitar que temos ainda tempo antes do intervalo. Vamos liberar a participação do ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, você já pode ligar no 36752000 para falar conosco ao vivo ou envia sua mensagem escrita para o WhatsApp no 98829-1029. Esse é o WhatsApp da Gabi, que não recebe ligações. E no caso do Jornal do Meio-Dia também não recebe mensagem de áudio, tá? Sempre mensagem escrita. Marcos já tá dando uma passadinha aí, né, Marcos? No WhatsApp da Gabi, na nossa fanpage, o que que temos?
Pois é, no nosso WhatsApp aí o Agenor Neto, né? O grande esportista aí, maratonista, dando boa tarde, Kátia, Marcos. Rodovia Léo Tabuna com chuviscos. Mas como o tempo é dinâmico, né? Agora, pelo menos no trecho aqui até o Banco da Vitória, tá chovendo mais forte, né, Kátia?
Como é o nome dele?
Agenor Neto.
Agradecer o Agenor Neto aí, né? Sendo nosso repórter, atualizando nossos ouvintes, nós também. Muito obrigada, Agenor. Agenor
é ultramaratonista.
É aquele ultramaratonista que a gente já entrevistou, né? Muito bacana.
E derrotando a esclerose múltipla.
É, isso é que dá a volta por cima, hein, Marcos?
Isso.
Que show, viu? Parabéns, Genoa. Um abraço para você, obrigada.
Também a Tuane, da Vila Olímpia, em Ilhéus. Estou conectada todos os dias no Jornal do Meio-Dia. Mando alô para minha mãe Vitória, meu pai Zé Carlos, para minha amiga Vanessa, Rize, Larissa, Aline, Fabielle. E fala pra Kátia que ela está linda.
Ah, obrigada. Ela tá me assistindo
na
ali,
fanpage,
né?
É.
Na fanpage. Um beijo pra você. Um beijo, ó, pra todos que acompanha a gente sempre pela fanpage do Facebook. Um abraço, tá? Muito obrigada mesmo pelo carinho de sempre. Olha, tem chegado algumas reclamações. Hoje, inclusive, começaram a me ligar cedo pra fazer uma certa reclamação. De novo isso, Marcos, se repetindo. Pediatras da maternidade Santa Helena, que funciona ali
no Hospital São José,
estão sem receber de novo desde o mês de agosto.
Está virando uma novela,
hein? É, questionam aí, reclamam que a prefeitura não faz o repasse para a Santa Casa e eles estão sem receber desde agosto. É a informação que eu recebi em vinda de lá, tá? Recebi ligações hoje. E aí, às vezes, os pediatras não... Aí eu questionei, eles estão em trabalhar, não estão, vão parar... Olha, às vezes não vem. Hoje, por exemplo, não tem pediatra nenhum aqui. Os obstetras estão aqui preocupados. A maternidade está lotada. E você sabe que o obstetra não faz o parto sem o pediatra.
Aí, como é que fica o setor da maternidade, o setor neonatal, hein?
Exatamente. Na verdade, essa questão aí já se arrasta, né? Aí depois a prefeitura, a Secretaria de Saúde alega que não, que faz repasse, não é bem assim... Aí fica aquela confusão, uma vez o Ministério Público teve que intervir, né? E fazer reunião entre a maternidade, o pessoal da direção da maternidade e a Secretaria de Saúde de Ilhéus. Então eu gostaria de saber do senhor secretário de Saúde de Ilhéus, que inclusive é médico, né? Sou André Cesário, procede essa questão, essa informação, porque não é possível que várias pessoas da maternidade vão mentir, né?
Uhum.
Né? De alegar que desde agosto os pediatras não recebem. E sempre acontece isso com os pediatras. Por que não é importante o pediatra para a Secretaria de Saúde de Ilhéus, Marcos Bezerra? Alguém me explica isso?
Os médicos mais procurados na cidade são os pediatras.
Gente, o pediatra exerce uma função importantíssima, desde o nascer da criança até ela ir crescendo. E um município como Ilhéus, de mais de 160, acho que é mais de 160 mil habitantes, não ter pediatras numa maternidade como essa, prontos ali para trabalhar, aí eu pergunto, quando a maternidade, né, que o Estado fez, estiver em pleno funcionamento, vai ser essa lenga-lenga também?
A gente fica imaginando isso, né?
Vai faltar pediatra porque não recebem os salários?
Dizem que faltam recursos para funcionar normalmente a maternidade Santa Helena, no caso, e com outra maternidade na cidade.
Como é que vai ficar? Como é que vai ser? O recurso vai vir de onde? O Estado vai manter mesmo? Vai deixar na mão da prefeitura? Porque se deixar na mão da prefeitura, meu amigo, se prepare.
A gente quer saber, e a população, a culpa é de quem?
Exato. Então, a gente abre espaço aqui para o seu secretário enviar a nota para a gente, tá? Vou solicitar informações à SECOM, aguardo informações sobre essa questão, porque alegam que os pediatras da maternidade não estão recebendo desde agosto e me informaram que é a prefeitura que não está fazendo repasse para a maternidade. Então, a gente quer saber aí e ouvir os dois lados, né? Sobre essa questão. Agora, o que não dá é para as mães que precisam dar à luz, né, fazer o parto, ficar lá sem poder realizar esse parto, porque tem obstetra e não tem pediatra. Pelo amor de Deus, viu? É o cúmulo do absurdo isso em Ilhéus. O cúmulo do absurdo. 12 horas e 33 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Esse é o seu ponto da informação, Jornal do Meio-Dia. Um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. São 12 horas e 40 minutos. Como está liberada a participação do ouvinte, você pode ligar, tá? Para falar conosco ao vivo, através do 36752000, faça sua denúncia, sua reclamação, ou envie a mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi, que é o 98829-1029. O que temos aí, Marcos, de mensagens de ouvintes?
Tem mais aqui no WhatsApp. Boa tarde, Kátia Marcos, sou o Gedeão. Estou precisando saber se vai ter aulas em 2022 para a rede estadual e se podem dar informação, né? Estou sem grana nos dois cartões escolares, já fiz atualização e nada até agora. E também sobre o novo Bolsa Família, né? Muito obrigado, que agora é o Auxílio Brasil.
Agora é o Auxílio Brasil, né? Depende aí, de cada caso é um caso, mas se não me engano, quem ganhava, acho que 150, né? O mínimo vai ser 400, é isso? Ou é 300 reais?
Tentando colocar em 400, né?
Estão tentando colocar em 400, né?
Está definido ainda, né?
Exato.
Mas começa a ser pago, se não me engano, no próximo dia 17, o novo Auxílio Brasil.
Isso. E ao ponto que a gente tiver informação oficial, né, vinda do governo federal, a gente divulga aqui. E ele perguntou alguma coisa de escola aí, de aula?
Ano que vem, na rede estadual, as aulas.
Olha, segundo o governo, né, as aulas a partir de agora é sempre presencial, né, de segunda a sexta-feira.
Isso.
E aí, a gente sabe que o povo em Ilhéus enfrenta dificuldade de transporte público, às vezes também não tem essa coisa da condição de colocar de encher, né, o cartão que a gente fala,
sim,
não é isso?
Sim,
né?
Com os créditos.
Com os créditos. É delicada a situação. A gente sabe que essa pandemia bagunçou muito a vida das pessoas, né? Mas eu desejo aí que tudo se organize para você. Temos um ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala aí de onde?
Boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra.
Boa tarde.
A todos os ouvintes do Jornal do Meio Dia.
Quem fala?
É Jorge Farias.
Fala de onde, Jorge?
Eu estou falando agora da UESC. Né?
Da UESC. Você é de Ilhéus?
Ilhéus.
Pois não, Jorge.
Mas eu sou presidente lá da Associação de Moradores da Capitinga. Eu sou não, desculpa, né?
Ah, então foi o senhor que foi citado aqui outro dia. Por um morador. Pois não, Jorge, pode falar.
Primeiramente, Kátia, eu quero parabenizar o trabalho que vocês realizam aí, Kátia e Marcos. ali formando.
Caminha um pouquinho aí onde você tá para ver se melhora o sinal do celular, que tá meio... Que eu acho que você tá falando de celular, não tá?
Tô de celular.
Pronto, caminha um pouquinho aí para ver se melhora.
É.
Pode falar, melhorou? Jorge. Pode falar.
Sim. Então, continuando, eu quero agradecer, né, esse trabalho que vocês realizam, né, vocês tiram dúvidas da comunidade, informam, justamente no curto horário do almoço, que as pessoas no corre-corre do dia a dia, o tempo é pouco. Né? Mas, veja bem, na quarta-feira passada, hoje tem uma semana, tentei na quinta-feira, mas houve aqui problema da queda de energia.
Sim.
Na sexta eu fiquei inviabilizado, porque o trabalho aqui foi muito puxado, não tive. E hoje eu tive esse tempo aqui e mais do que é importante passar a verdadeira informação para os ouvintes que não me conhecem. Uhum. Né? Porque os que conhecem e que moram na Sapitinga, né, eles sabem da minha personalidade, do meu respeito com a comunidade e do meu trabalho e minha dedicação.
Uhum.
Então, fui citado aí que eu recebi, desviei R$11.000 da associação, e fui citado que eu comprei computador, notebook, celular, e fiz uma farra, né? Do jeito que ele quis falar e dizer, né? Que eu, agora, Kátia, que falar uma pessoa que tem 8 BO na Polícia Militar, lá na delegacia de Ilhéus. Um BO 17.00988 de 26 de abril de 2017. Um BO do dia 20 de novembro de 2019, 1903, dia 58. BO 9 de dezembro de 2019. Grande parte desses BOs, 8 que ele tem hoje, 5 foram feitos por minha pessoa, entendeu? Porque nós queremos ordem na comunidade, respeito, segurança. E as pessoas que vão nos visitar no final de semana, na Sapitinga, observam isso, né? Do pôr do sol maravilhoso, do ambiente limpo, arrumado, organizado. Esse é o nosso trabalho. Em relação à questão do que falou, R$11.000, na realidade, quando eu assumi a associação em 2018, olha só, esses 11 mil estão rolando desde 4 anos. Nós recebemos R$10.382,67 da diretoria anterior. Esse dinheiro, como nós assumimos a associação, nós ficamos uns 3 meses, quase 4 meses, sem arrecadar, porque nós estávamos organizando a associação. Em relação à CNPJ, que estava atrasada há mais de 8 anos, documentações necessárias, registros, enfim. Então, esse recurso foi sendo utilizado pelo nosso dia a dia. Sacos de lixo, roçagem, limpeza, podas, caminhões, caçamba, tudo é feito hoje na Sapitinga em relação à limpeza, é feita pela Associação de Moradores, que administra os recursos dos associados, tá? Então, toda aquela área verde é mantida. O pessoal fala, porque aqui é a prefeitura. Na prefeitura vai lá no dia que eles querem. Inclusive, a última vez que eles estiveram lá varrendo a Sapitinga foi antes das eleições. Agora, depois das eleições, eles foram lá e fizeram agora uma roçagem, né? Então, assim, nós fizemos a nossa limpeza, praticamente semanal, varrição, limpeza, saco, material, combate a roedores, enfim, o trabalho, a nossa despesa é muito alta.
Deixa eu te fazer uma pergunta, Jorge. Eu me recordo quando o ouvinte lá, o morador, né, da Sapitinga entrou e falou algumas coisas. Eu até disse, olha, eu não conheço o Jorge Farias, mas ele pode ligar aqui para falar no programa, porque a gente tem que ouvir todo mundo. E aí ele comentou alguma coisa de assembleia, alguma coisa de eleição que teria que ter, né, para ou você continuar ou mudar o presidente da associação. Existe alguma data, já passou essa data de ter essa...
Não, a última eleição ela foi feita em janeiro há 2 anos atrás.
Sim.
Ela vence o período de mais 2 anos, né? Que já estou aqui há 2 mandatos. ele vence em janeiro de 2022.
Certo.
Então, nós temos 30 dias antes para fazer o edital. Uhum. Pode ser até mais antes, né? Podemos fazer agora no final de novembro para dezembro, fazer o edital para entrega das chapas.
Uhum.
Posteriormente, marcar a data da eleição. Agora, uma coisa é certa.
Sim.
Só poderão participar da associação, porque eu sigo rigorosamente o estatuto.
Sim.
E algumas pessoas tentando colocar chapa para disputar, querem reduzir períodos, né, de contribuições. Isso não é justo, porque seria um desrespeito àqueles que durante 2 anos, 3 anos, 4 anos, vem fazendo seu dever de casa, né, para que a sapitinga fique limpa e arrumada. Então, eu acho que todos têm interesse, têm que participar. Não é somente no final de mandato que a pessoa deve participar, contribuir com a associação.
Tá, entendeu? Bem, então, Jorge, entendi.
Nós vamos seguir rigorosamente o que está falando no estatuto e quem tiver condição, faça sua chapa e dispute de forma tranquila. Agora, esse rapaz, inclusive, também ele é utilizado para fazer essas coisas, né? Então, irei tomar as providências, né? Registrarei um novo BO e acionarei da justiça para que ele venha provar o que ele falou, porque não prova, porque a documentação, inclusive, estou aqui com a prestação de contas do mês de janeiro de 2018, onde tem esse registro do primeiro recurso. O recurso não foi desviado. Agora, realmente foi comprado um notebook, um celular, que está com o nome da Associação de Moradores, não pertence a mim.
Uhum.
Tá? Pertence à associação e será passado na medida que uma nova diretoria seja eleita.
Tá bem, então, Jorge, está explicado assim, viu?
Muito obrigado, então, Kátia e a Marcos.
Disponha, Jorge.
Boa tarde, obrigado, Jorge.
Boa tarde, está aí o Jorge Farias, que é o presidente da Associação dos Moradores da Sapetinga, tá? Que fica aqui em Ilhéus, para quem está nos ouvindo aí de outros municípios. E na semana passada teve um ouvinte que é morador de lá, que fez algumas reclamações aqui, e citou o Jorge. Hoje ele nos procurou para trazer aí as explicações, né? Falar o seu lado. Porque é isso, né, gente? A gente tem que ouvir os dois lados aí. São 12 horas e 50 minutos. Olha, Marcos vai dar uma passadinha novamente no WhatsApp da Gabi. Enquanto isso, deixa eu trazer uma informação aqui também, uma reclamação, né? O pessoal ali da Power, o pessoal que mora nessa comunidade chamada Pau Escrito, que fica na Vila Brasil, lá em Una. É isso mesmo. A gente tem uma audiência muito boa em Una, né, gente? Todo o município. Então, o pessoal lá do Pau Escrito, na Vila Brasil, no município de Una, tá reclamando aí, viu, senhora Vivo, que já tem mais de um mês que tá sem o sinal da telefonia, tá? E aí, muita gente lá, Marcos, tá sem ter contato com seus familiares que moram aqui em Ilhéus, em Tabuna, em outros municípios, uhum. Tá? O caso do seu Antônio Cerqueira, dona Leonora, mandar um abraço aí para seu Antônio Cerqueira e dona Leonora, que moram aí em Pau Escrito, na Vila Brasil, estão sem conseguir falar com os familiares, né? E aí um familiar que mora em Tabuna me procurou, mandar um abraço para ele, para o Rubem, meu amigo querido, reclamando aí sobre essa questão. Então a gente pede a senhora aí a telefonia Vivo resolver esse problema. Parece que é um problema lá, um defeito na torre, tá? Então não dá, né, Marcos? Pelo amor de Deus. E
sim,
outra,
sim.
Se você tiver uma conta, um Vivo Controle ou um POS, vai vir a cobrança.
Isso.
Com aqueles valores fixos. E você não consegue utilizar, você está sem sinal.
E às vezes é a única operadora que tem sinal naquele local e de repente os moradores não podem ficar na mão.
Pois é, então a gente pede aí a sensibilidade, né, a direção aí, todas as pessoas da área técnica aqui responsáveis pela telefonia Vivo, resolver esse problema aí em Pau Escrito, na Vila Brasil, no município de Una, tá bom? A gente vai continuar cobrando aqui. Olha, hoje também eu recebi muitas reclamações de moradores do Banco da Vitória questionando sobre um evento particular que pretendem fazer, acho que no fim de semana, ali na quadra poliesportiva.
Sim.
E aí eles disseram que não se pode realizar um evento particular numa área que é pública, né? Aí eu questionei, sim, mas teve alguma autorização aí da Secretaria de Esportes? Olha, parece que teve uma autorização de boca do secretário de Esportes de Ilhéus. Como assim de boca? A gente quer saber do secretário, Como é o nome? Acho que é Kaique, né? Secretário Kaique, se não me engano. Vou procurar saber direitinho. É, isso mesmo, que Kaique era vereador. Souza. Isso. É, autorizando aí, a gente quer saber se ele autorizou mesmo esse evento particular, que não é um evento público, numa área pública, né? Isso não existe. Então, eles estão questionando aí que no fim de semana querem a área para o lazer e vai estar ocupado para um evento público. Seja quem está envolvido no evento público particular, nesse evento particular, e o pessoal também da secretaria, a gente quer, pode se posicionar, tá? O espaço aqui está aberto, tá? Agora, os moradores do Angra da Vitória estão bem chateados aí, tá? O que, que temos no WhatsApp, Marcos?
Flávio e Sueli, do Joia do Atlântico, ligados também no Jornal do Meio Dia, mandando boa tarde.
Nossos ouvintes queridos, um abraço para Flávio e Sueli no Joia do Atlântico.
Nino do Acarajé, também na Praça Cairu, em Ilhéus.
Um abraço para Nino do Acarajé, Acarajé e o Abará, delicioso, viu, minha gente? Top!
É, Patrícia do Hiper Bombom também, tá ouvindo no Alto Soledade.
Ah, Paty, você tá fazendo o que no Alto Soledade, hein? O Alto Soledade fica onde, hein? Fica onde?
Acho que é do lado do Malhado, não recordo bem.
Você foi almoçar lá, né? Foi almoçar na casa de alguém, dona Patrícia? Traz uma marmita aí pra mim também. Beijo pra Paty, minha amiga querida, dona da Hiper Bombom. Ela tá na loja, Marcos, já está na loja, ó. Já chegaram, já tá chegando foto, erraram. Não é não, Marcos, ela não tá lá não. Ela tá na loja mesmo. Mas tá ouvindo a gente, né, Paty? Beijo pra você e toda a sua equipe aí da Hiper Bombom. Ó, Paty, eu tô na dieta, não vou passar aí por tão cedo, viu? Porque não dá não, minha amiga, muita coisa gostosa aí. Temos mais mensagem?
Tem sim. É, boa tarde, quero fazer uma reclamação sobre o posto do Basílio em Ilhéus. A gente está sem marcar alguns tipos de exames e consultas. Eles falam que tem muitos pedidos, né? E minha filha está precisando de oftalmologista. Não está marcando, não tem nem previsão. Estou ligado aí na Melhor Sintonia, Gabriela FM. Então, um ouvinte reclamando lá do posto de saúde do Basílio. Tem mais aqui, fazer um apelo à prefeitura, né? A escola Dom Eduardo, em Ilhéus, ali na Barreira, está sem água há mais de alguns meses. Por isso, as aulas não voltaram, estão suspensas, até que a situação seja regularizada. É, deixo meu apelo à prefeitura para a manutenção hidráulica da escola Dom Eduardo, ali na Barreira, está sem água até para lavar as mãos. A Silvana está fazendo esse apelo aí.
Olha, um colégio, né? Uma escola sem água, qualquer momento do ano, né? É complicado. E hoje que a gente vive uma pandemia, que é muito
ainda
importante higienizar as mãos. Não dá, né? Tem que ter água aí no colégio. Esse colégio é municipal?
Provavelmente, é lá na...
Então, a Secretaria Municipal de Educação de Ilhéus tem que rever isso aí, tá? Colégio do Eduardo, Escola do Eduardo, na Barreira, sem água. Tem algum problema aí, tá? 12 horas e 56 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto já está sendo acionado. Vai fazer a segunda entrada dele aqui no Jornal do Meio Dia, trazendo pra gente muitas informações do setor policial. Enquanto isso, o Marcos vai dar uma passadinha novamente aí. O que, que tem de mensagem no WhatsApp, Marcos?
A Leide manda boa tarde. Ela disse que está precisando de uma cadeira de banho para o irmão, cadeirante, né, especial. Ela mora na Travessa Santa Bárbara, número 96, no Teotônio Vilela, em Ilhéus. Ela disse que o irmão usa fralda aí, P e M.
Então tá divulgado. Quem puder ajudar, tá? Então, a gente sabe que tá tendo dificuldade, as pessoas não estão conseguindo essas fraldas, né, Marcos?
É, e quem puder ajudar com essa cadeira para banho pro irmão, né?
É, e essa cadeira para banho aí também vai ser muito bem-vinda, tá? Muito bem-vinda mesmo.
Ela disse que está sem condições, há 7 meses não recebe o dinheiro da aposentadoria.
Nossa, gente, pelo amor de Deus, é muita dificuldade que as pessoas vêm passando, é muito triste.
E deixou um telefone de contato aqui.
É
o 739-9125-2078. Quem puder ajudar... 739-9125-2078.
Pronto, tá aí, tá divulgado o contato, tá? Qualquer coisa pode pedir pra gente aí. Pronto, nosso repórter já foi acionado, vai fazer a segunda entrada aqui, trazendo mais informações. Setor policial pra gente, muitas informações. Olha, gente, chuva, hein? Tá rapidinho aqui, chegando a informação, agora mesmo, de agora. Muita chuva em Bicoara, a ponte fica submersa após as chuvas. 5 cidades já decretaram emergência. Olha para aqui, Marcos. Muita chuva mesmo.
Verdade,
olha só.
Né?
Alagaram tudo aqui. Então, uma ponte que ficou submersa após as chuvas que atingiram aí Ibicoara, na Chapada Diamantina. As imagens foram divulgadas pela Defesa Civil do Estado, mostram o estado de uma ponte na zona rural no município de Ibicoara, um dos destinos turísticos da Chapada. Então, até hoje, a prefeitura não tinha decretado ainda, né, estado de emergência. E aí não se sabe até o momento se houve desabrigados, nem se ocorreram prejuízos, mas está lá, né? Totalmente submerso, fica parecendo que é simplesmente ali é o rio que passa naquele local, não tem, como se não existisse uma ponte, tá? Ainda segundo aí a SUDEC, 5 municípios já decretaram emergência no âmbito local: Itaquara e Jaguaquara, no Vale de Quiriçá, Maragogipe, no Recôncavo, Rui Barbosa, no Piemonte de Paraguaçu, e Teolândia, no Baixo Sul. Nossa, muita chuva, viu, gente? A exemplo de Ibicoara, outras cidades foram afetadas pelas precipitações, mas ainda não adotaram decretos de emergência. Caso de Mike Nick, no Médio Sudoeste, Santa Cruz Cabralha, na Costa do Descobrimento, e Valência também, no Baixo Sul, tá? Bem, ele já está na linha, nosso repórter Coutinho Neto, com mais informações do setor policial. Não é isso, Coutinho?
Isso, Cátia. Retornamos aqui no Jornal do Meio Dia com dificuldades, hein, Cacau? Obrigada, Cauana, minha linda, minha sobrinha querida. Grande beijo para você. Obrigado por você, Cátia, você, Marcos. Retornamos, sim, com notícias de polícia aqui no Jornal do Meio Dia. Agora essa viatura vai viajar por toda a Bahia, começando no Baixo Sul Baiano, Praia de Guaibim, em Valença. Na manhã do último domingo, um jovem que foi apenas identificado como o Emerson Jesus Silva, 18 anos de idade. O Emerson, ele era turista natural de Santo Estevão, ali, região de Feira de Santana. O Emerson estava com a família em turismo na praia de Guaibim, quando, infelizmente, se afogou. Segundo o que foi dito, a vítima estava jogando futebol perto do Guaibizinho, quando resolveu dar um mergulho e acabou desaparecendo em seguida. O corpo boiou na manhã da última segunda-feira, por volta das 7 horas da manhã. O corpo de Emerson foi encontrado, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Valença para exames de rotina. Aqui em nossa região também, município de Camamu, foi necropsiado no Instituto Médico Legal de Valença o corpo de Anderson de Almeida Guimarães, 25 anos de idade, que era morador do bairro Cidade Alta, no município de Camamu. Ele foi vítima de homicídio por arma branca tipo faca, fato que ocorreu na madrugada do último domingo em Travessão. A autoria e a motivação ainda são desconhecidas pela polícia, que está investigando também este caso. No sul da Bahia, a polícia procura o homem suspeito de matar a própria esposa após uma briga na residência onde eles moravam, em Itapebi. Segundo a polícia, Danilo dos Santos Silva, 33 anos de idade, ele fugiu pouco tempo depois do feminicídio que ocorreu no início da madrugada de ontem, segunda-feira. A vítima, Marilene Jesus de Aguiar, 38 anos de idade, ela foi atingida por uma facada no lado esquerdo do peito, em frente a um sobrinho de apenas 14 anos de idade. Segundo informações de vizinhos, que falaram para os policiais, que ouviram um bate-boca na residência do casal. Eles informaram ainda que os dois haviam acabado de chegar de uma festa na residência. O delegado de Itapebi, José Hermano Costa, informou que já pediu a prisão preventiva do suspeito e a faca utilizada no crime foi apresentada pela perícia criminal. Olha, um fato, Marcos e Kátia, que vem chamando a atenção de toda a Bahia é o seguinte: a Polícia Civil de Brumado divulgou as fotos de Gleison Moreira Pinheiro, conhecido como DJ Guetona, de 33 anos de idade, e Kelly Soane Teixeira Apolinário, de 24 anos de idade. A polícia divulgou na manhã de ontem, segunda-feira. Os dois são acusados de transmitir um estupro durante uma live no Instagram. Inclusive, após a publicação das fotos, nós temos informações que Kelly Soane Teixeira Apolinário já residiu também no município de Itapetinga. O crime ocorreu no dia 24 de setembro, mas os materiais foram apreendidos no final de semana na casa do casal, na comunidade de Lagoa Funda, zona rural, no âmbito da Operação Vivera, ou seja, a Operação Vivera significa ao vivo. Além do estupro de vulnerável, o casal é acusado também de instigar outra pessoa a uso de drogas e de divulgar cenas de estupro de vulnerável. E se forem condenados e presos, as penas somadas, os crimes totalizam 12 anos de prisão. Na manhã de ontem, segunda-feira, aqui na nossa Grande Bahia, também no Extremo Sul, em Porto Seguro, populares informaram a polícia militar de um corpo de um homem que estava debaixo da ponte em Coroa Vermelha, na saída de Santa Cruz Cabrália. Segundo populares, a vítima estava com os pés e as mãos amarradas. O morador, que entrou em contato com a redação do site O Baianão, no qual é nossa fonte de notícia desta matéria, disse não saber identificar a vítima. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal e a polícia trabalha no intuito de divulgar a autoria, a motivação e a identificação deste corpo, que foi encontrado ontem em Porto Seguro, aqui no sul da Bahia. Portanto, Marcos e Kátia, este foi o nosso giro policial a bordo de sua viatura da 102,9, aqui no Jornal do Meio Dia. Mas no fechamento hoje, mandar um grande abraço lá no Banco da Vitória para Zola, Dona Rita e Zola, agradecendo a Renatinho Bedboa e o Marcos e Kátia pelo arame farpado enviado lá para o sítio da Bela Vista, no Banco da Vitória. Um abraço, Kátia, você, um abraço, Marcos, eu sou de lá no Meio Dia. Voltaremos amanhã aqui com novas notícias de polícia, porque no Jornal do Meio Dia você tem informação que precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Fazendo a média, hein, Coutinho, com os sogros, hein? Um abraço aí para seu Zola e Dona
Rita.
Dona Rita, seu Zola e Dona Rita, um abraço para vocês, os pais da minha amiga Carmen. Mandar um abraço pro meu amigo Wilson, ele tá em Uruçuca, disse que tá chovendo muito lá, né, Wilson? Um abraço pra você, obrigada pela audiência. Mandar um abraço pro povo de Uruçuca, que tá sempre acompanhando a gente, o pessoal ali de Serra Grande, que também fica em Uruçuca, sempre acompanhando o Jornal do Meio Dia, tá? Olha, a gente vai pra última notícia aqui de hoje, né, Marcos Bezerra? É informação que vem do Ministério Público do Trabalho, que orienta a empresa a exigir vacina de funcionários, não é isso?
É, o MPT, Ministério Público do Trabalho, está orientando empregadores a exigir comprovante de vacinação dos funcionários como condição de ingresso no ambiente de trabalho. A exceção é para os casos em que a recusa de imunização seja justificada por documentação. A recomendação está expressa na nota técnica 05 de 2021, publicada pelo órgão na última sexta-feira, dia 5. Segundo a nota, a exigência deve ser feita por programas de gestão de saúde e segurança do trabalho, regulamento ou ordem de serviço que trate desse assunto. O documento tem como objetivo complementar as medidas presentes nas demais notas técnicas emitidas pelo MPT e no Guia Técnico de Vacinação, divulgado em fevereiro deste ano. O MPT também estimula empresas a fiscalizarem e exigirem de empresas contratadas a comprovação de esquema vacinal completo de trabalhadores terceirizados conforme o cronograma do município ou do estado onde ocorre a prestação de serviços. O documento estabelece que sejam mantidas todas as medidas coletivas e individuais de saúde e segurança do trabalho e realizadas campanhas internas de incentivo à vacinação. O MPT recomenda ainda que os empregadores antecipem exames médicos para esclarecimento de dúvidas de trabalhadores sobre as implicações e a sua condição de saúde para receber o imunizante.
Então tá aí, né? Complicado. Olha, 1h07, já extrapolamos o tempo aqui um pouquinho, vamos ter que finalizar por aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia. Claro, agradecendo sempre a sua audiência, caro ouvinte. Desejamos a todos uma ótima tarde de paz e tranquilidade. Claro que, se Deus nos permitir, amanhã às 12 horas retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Super bolsa de 50% até 100%, tá? Para começar a sua graduação, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. E um oferecimento também do Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E, claro, um oferecimento da Supermoda Ilhéus, uma loja no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Vem aí a antecipação da Black Friday, 15% de desconto, hein? É, à vista, ou até mesmo 5% de desconto no cartão. Corre lá para você conhecer todas as novidades dessa Black Friday da Supermoda Ilhéus. Marcos Bezerra, uma ótima tarde para você, tá? Bom descanso também. E, claro, até amanhã. Um abraço a todos.
Abraço, Kátia Gomes. Até amanhã. Ótima tarde para você também. E para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, daqui a pouquinho, um Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.